Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Ali, eu acho que é uma questão muito importante, então preciso enfatizar isso. Lembra da imagem de Agostinho, de que o pastor é um despenseiro, ele vai, pega pão para oferecer para o povo. Então, o que nós precisamos é, de um lado, conhecer a Bíblia, do outro lado, conhecer o nosso povo. Então, conhecendo o nosso povo, a gente vai saber, dentro desse arsenal do texto bíblico que a gente tem, 66 livros, vários gêneros literários diferentes, qual a mensagem que a gente vai oferecer para o nosso povo. Isso é muito importante enfatizar isso. Quando, o meu caso, usar um erro meu aqui, quando a gente se torna calvinista, a gente se apaixona por doutrina, teologia, e a gente já quer trazer comida pesada para dentro da igreja, vou começar pregando Gálatas ou Romanos. E foi minha experiência na igreja que eu assumi de um colega que se dizia reformado. Comecei a pregar Gálatas, porque eu caí literalmente de paraquedas, a história, coisas que só acontecem comigo. Tive que começar, a igreja sem pastor, você começa amanhã. Tá bom, vamos lá. Então, foi um colega calvinista, vamos pregar Gálatas. Comecei a descobrir que o pessoal, como eu disse, não sabia quem era Abraão, Isaac, Sara, o que era circuncisão. Quer dizer, como é que o pessoal vai entender Gálatas se eles não entendem o básico? Aí eu tive que conversar com os meus colegas, bem, vamos começar tudo zero então. Então, como é que nós nos portamos? É a palavra bíblica, é o dispenseiro. A gente vai lá na dispensa da palavra de Deus, abre a porta. Mas antes de abrir a porta, a gente já conhece o nosso povo. Conhecer o nosso povo, bom, eu vou pregar Mateus, eles precisam ouvir o evangelho. Talvez um pessoal com mais inquiridor, com mais mentalmente curiosos, bom, então eu vou oferecer João aqui, eles querem ouvir Jesus, mas eles têm vontade de se aprofundar em quem Jesus é, pensar mais a respeito do mistério do verbo encarnado, bom, vamos pregar João aqui. Então, esse é o papel do pregador, um olho na igreja, um outro olho na dispensa, conhecendo o povo, andando entre o povo, entendendo as demandas do povo, então você vai pegar a Bíblia, vai aplicar a Bíblia para o povo. Ok? Tá bom. Vamos recomeçar, então, de onde nós paramos. Hoje a gente vai mudar só de local, a data permanece, final do século XVI, e nós vamos tratar agora de William Perkins. Antes, eu preciso só enfatizar alguns pontos de ontem, de Calvino, para vocês depois voltarem a meditar neles. Nós ontem consideramos a pregação como a voz de Deus, então eu tentei mostrar como Calvino entendeu que a pregação é o meio pelo qual Deus se dirige à comunidade. Então, a pregação não é um apêndice do culto, a pregação não é algo de só menos importância no culto, a pregação é vital, porque ela é o meio pelo qual Deus vai se dirigir à comunidade cristã. Deus não fala no céu, não manda anjos, Deus não traz novas revelações, Deus fala a nós por meio da palavra de Deus. Depois eu tentei falar um pouco do esboço, da estrutura do sermão de João Calvino. A introdução bem curta, bem simples, ou é um resumo do que o ouvinte vai encontrar dentro do sermão, ou é um resumo da mensagem passada preparando o ouvinte para o sermão que virá. A exposição bíblica, bem simplesinha. Exegese, aplicação, até chegar na conclusão. A conclusão é um resumo de tudo que foi visto, um apelo à humildade, um apelo ao arrependimento, um apelo à obediência, uma oração simples, pequena, 40 segundos, levando a congregação a ficar na presença de Deus. E gastei um pouco mais de tempo mostrando por que Calvino enfatizou a pregação expositiva, por causa da majestade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada, porque a palavra de Deus é poderosa para comandar os céus e terra, então nós temos que pregar todo o conselho de Deus para o povo. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham ficado meio chocados ou impressionados com aquela lista imensa de sermões, Calvino cobrindo quase que todo o Novo Testamento para a igreja dele. Mas lembra, a realidade era diferente. Era um outro contexto, ele pregava duas vezes no domingo, duas, três vezes durante a semana, e a igreja sempre lotada. Era uma comunidade rural, um outro tempo, um outro momento. O importante para nós não é imitar Agostinho, não é imitar Calvino, não é imitar William Perkins, a distância histórica nem permite isso, mas é a partir da leitura desses homens, do estudo desses homens, a gente pregar a palavra com poder e pregar toda a palavra na medida das nossas forças para as nossas comunidades. Ok. Primeiro ponto, então, eu estou falando de Calvino e eu preciso, então, dar o nome ao método de Calvino de pregação. O método de Calvino era chamado o antigo método de pregação. Por que antigo? Porque Calvino, na verdade, ele pode ter mexido um pouquinho, tornado o método um pouco mais claro, mas Calvino não está inventando nada novo, quando você estuda a homilética de Agostinho e a homilética de um homem chamado João Crisóstomo, talvez um dos maiores pregadores de toda a história da igreja, o método é basicamente o mesmo. Você pega o texto bíblico, sem muitas preocupações de organização, e você vai explicá-lo sequencialmente para a igreja e fazendo as aplicações devidas. Mais nada. E geralmente pregado de forma extemporânea. Como eu disse agora à tarde, eu preciso enfatizar isso, Calvino ele tinha sua vida toda integrada. Para Calvino não havia essa dicotomia que nós temos de estudo devocional, estudo acadêmico, estudo para pregar. Calvino estava orando na sua casa, lendo o texto bíblico para preparar o seu coração para o dia, para aquecer o seu dia, o seu coração para aquele dia que ele enfrentaria. E o texto que ele estava meditando era exatamente o texto que ele ia pregar no púlpito da igreja de São Pedro. Então, nota, a vida toda integrada, não havia uma distinção entre a devoção dele e o trabalho dele no púlpito. Mas esse é o chamado método antigo, porque a pregação também era feita de forma extemporânea, sem esboço. Então, ele acabou de sair do gabinete de oração dele, da sala de oração dele, chegou ao púlpito da igreja, ele vai agora dividir com a comunidade aquilo que ele estava meditando há pouco, sem grandes preocupações com a organização. Ok, esse é o chamado método antigo de pregação. Durante a Idade Média, vem a surgir o chamado método moderno de pregação. Se redescobriu aquele famoso orador latino chamado Cícero. Então, a partir da redescoberta de algumas obras de Cícero, começou-se a redescobrir uma outra forma de mais organizada de comunicar a mensagem, no caso, para nós, que nos interessa, dentro da igreja cristã. O grande problema é que, junto com essa ênfase na organização da mensagem, numa mensagem arrumada, como a gente falou um pouco, né, a ideia de você destacar a ideia central, que eu vou trabalhar mais isso agora à noite, começou-se também a enfatizar que o texto deveria usar, também no que se refere à igreja, tá? Deveria se usar o melhor, por exemplo, da lógica, o melhor da oratória, o melhor dos poetas. Então, o que você começa a ter na Idade Média é um discurso cristão, aliás, para ser mais preciso, um discurso humanista cristão, lido muitas vezes perante a comunidade cristã. Então, você agora tem um texto que tem introdução, as ideias são elaboradas numa sequência lógica, você tem a conclusão, e geralmente, nesse texto, você tem citação de poetas gregos, nesse texto você tem citação da patrística, você tem uma citação de um texto mais elaborado de algum escritor, de filósofo, alguma coisa assim, e com muita ênfase nos dons da oratória. Daí vai surgir as chamadas homilias, presentes tanto no catolicismo como também na igreja episcopal, na igreja anglicana, onde o bispo, ou presbítero, ou diácono, ele lê o texto já previamente pronto, ele vai ler aquele texto da melhor forma possível, modulando a voz e tentando dar bastante ênfase àquele texto ali, mas o texto é basicamente um longo poema, uma longa oração e não tanto um sermão. O que que William Perkins, o herói dessa noite, o personagem principal dessa noite, ele vai fazer? Como bom reformado e bom puritano, ele entendia que a pregação, no contexto dele, eu vou falar sobre isso, era essencialmente subversiva. Ser um pregador, na Inglaterra, do final do século XVI, era ser um agitador, era ser alguém contra a corrente. Do outro lado, como bom reformado, ele pegou o método ciceroniano, essa chamada via moderna, essa homilética moderna, que surgiu no final da Idade Média, e ele a reformou, despojando de tudo que é adereço, ostentação falsa, palavras vazias, citações, deixando apenas a medula como uma nova estrutura de homilética. Adiantando, mas isso também não vem ao caso, é de Perkins que vem os métodos modernos de homilética, como eu mencionei de manhã, ideia central do texto, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, cada ponto com três divisões, conclusão final, etc. e tal. Só que eu não quero chegar aqui, eu quero, por meu amor pela simplificação, eu vou parar em William Perkins, eu acho que aqui já tem bastante carne para nós mastigarmos. O que Perkins queria, então, era reformar a pregação, de redescobrir esse novo método, porque ele entendia que, reformando a pregação, a igreja seria reformada também. Vamos falar um pouco, então, de William Perkins. Ele é um personagem bem curioso. A gente sabe muito pouco sobre a vida dele antes da conversão dele. Ele nasceu no ano de 1558, na Inglaterra, numa vila chamada Marston Jabet, no condado de Warwickshire, na Inglaterra. E Talvez os primeiros detalhes a respeito da vida deles a gente encontra quando ele entra na Universidade de Cambridge para estudar teologia na Universidade de Cambridge em 1557. Então você tem um hiato aí, quase nenhuma informação a respeito dele, porque ele era um pensionista na Universidade de Cambridge, isso sugere que ele era membro da classe média, um padrão de vida um pouco mais elevado do que a média na Inglaterra, mas a gente tem pouquíssimas informações a respeito da vida anterior dele. O fato é, que ele vai dizer isso depois, que logo que ele entra na faculdade, ele deixa a fé cristã, ele abandona a fé cristã na qual ele foi criado, e de uma forma muito desconcertante, surpreendente, ele se mete com magia negra e com ocultismo. Um negócio muito estranho, e ele vai dizer isso bem depois da vida dele, o seguinte: durante muito tempo, estudei essa arte, nunca me satisfazia até descobrir todos os seus segredos. Mas depois, aprove a Deus colocar diante de mim a blasfêmia que isso era, ou, devo dizer francamente, a idolatria, embora, por vezes, ela pudesse estar coberta por tinta dourada. O surpreendente aqui é que esse homem está envolvido com ocultismo, magia negra, estudando teologia, uma faculdade no Christ College, na Universidade de Cambridge. Um negócio, realmente não dá para entender isso aí. Ele também não fala muito da conversão dele. O fato é que, entre o final do bacharelato, em 1581, e o final do seu mestrado, 1584, ele também foi convertido à fé cristã. Quando ele é apontado, no ano de 1584, para ser um docente, um professor de teologia na Universidade de Cambridge, ele já está convertido. Mas isso é realmente desconcertante. Esse homem é mandado para uma faculdade para estudar teologia, se envolve com magia, com ocultismo, e só no final do curso ele é convertido, ou durante um tempo, aí, um hiato, também ele nem menciona isso também, é até parecido com a vida de João Calvino, ele chega à fé cristã. Isso aos 26 anos de idade. Quando ele se converte, ele se torna, então, o mais brilhante professor de teologia daquela universidade. Um amigo dele disse que ele tinha um excelente dom para definir de maneira correta, dividir com exatidão, argumentar com sutileza, responder diretamente, falar com vigor e escrever de maneira judicial. Os alunos simplesmente começam a correr para escutar esse homem dando aula na Universidade de Cambridge. Ele se torna, então, um professor de teologia evangélico convertido ali naquela universidade. E o interessante, ele é solteiro, por enquanto, vou falar sobre o casamento dele daqui a pouco, também uma experiência curiosa. Ele é chamado para ser pastor na igreja de Santo André, o Great St. Andrews, que era uma igreja que ficava em frente à universidade. Então, os dias dele eram gastos, de um lado, dando aula na Universidade de Cambridge, na área de teologia sistemática, teologia moral, teologia bíblica, teologia histórica, mas ele atravessava a rua e ia pregar nessa igreja. E é interessante que a grande fama dele vem especialmente como pregador. Um biógrafo dele, Thomas Fuller, vai dizer que, do púlpito, ele pronunciava a palavra perdição com tamanha ênfase que ela ficava ecoando nos ouvidos do seu auditório por um bom tempo. Mas ele vai além. Por outro lado, o erudito não podia ouvir sermões mais instruídos, nem o homem da cidade sermões mais claros. Essa frase aqui é emblemática do que Perkins vai oferecer para a gente em termos de homilética e de pregação. Aos 38 anos, ele casa com uma viúva chamada Timothy, e essa mulher tem 7 filhos. Eu fico imaginando esse homem, solteiro durante quase toda a vida dele, 38 anos, um casamento tardio, e agora ele casa, né, e tem 7 filhos para cuidar. Qual o resultado? Ele tem que abdicar a sua posição na Universidade de Cambridge. Então, ele deixa a cátedra na Faculdade de Cristo e passa a se dedicar agora não só à Igreja de Santo André, mas ele busca permissão para pregar no presídio. Isso, para mim, é a essência do que é o puritanismo, essa luta nervosa para pregar tempo e fora de tempo. Né? Eles se entendem como debaixo de um juramento solene, eco de 2 Timóteo, capítulo 4. Então, eles têm que estar pregando, eles têm que estar falando da palavra de Deus. E o mais surpreendente, é uma história bonita e longa, que não tem tempo aqui, mas pelo menos... isso é dito pelo Thomas Fuller, um dos biógrafos principais dele. Um homem está para ser enforcado, um homem blasfemo, rude, e ele se apresenta a esse homem como capelão e começa a pregar o evangelho. E durante aquele tempo, aquele homem começa a chorar, ele pede oração por arrependimento, ele se mostra quebrantado e arrependido, e ele é enforcado, crendo que Cristo vai levá-lo ao reino dos céus. E esse biógrafo vai dizer que isso era mais ou menos o padrão do que esse homem, William Perkins, costumava fazer no presídio. Então, nota, ele está pregando na faculdade. Isso é importante frisar, porque o tipo de preleção daquela época era quase uma pregação. Para lembrar da frase de Lutero, o tipo de preleção era se ensina pregando e se prega ensinando. Não havia muita distinção dentro da faculdade, dentro do ambiente da faculdade cristã. Então, de um lado, ele está se movendo, pregando dentro da faculdade e pregando na igreja. Agora ele não pode pregar na faculdade. Então, ele está pregando na igreja, pregando no presídio, de forma incansável, tentando oferecer a mensagem de salvação para aquelas pessoas. Ele morreu cedo, aos 44 anos, 1602, e quando, no culto fúnebre dele, um amigo dele, James Montagu, depois ele foi bispo na cidade de Winchester, ele exortou a viúva, exortou os filhos, citando Josué, capítulo 1, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Ele morreu, então, cedo, 44 anos, só que o surpreendente é que esse homem, ele se tornou, talvez, até John Owen, até a vinda de John Owen no século XVII, o mais influente teólogo puritano, talvez o mais influente teólogo calvinista no mundo de fala inglesa. A influência de Perkins, como talvez a gente vai ter um vislumbre dela hoje aqui, foi muito maior na Inglaterra e nos Estados Unidos do que a influência de John Calvino, inclusive. Okay? Antes de continuar falando de Perkins, eu quero que vocês entendam o programa de reforma dele. Antes de entrar no programa de reforma, a gente precisa falar do que vem a ser puritanismo, até porque é uma palavra com conotações extremamente negativas. Lembrando um pouquinho aqui da história, a reforma na Inglaterra começa de um jeito extremamente peculiar ou diferente. Ela começa não por um teólogo ou um pregador descobrindo a verdade do Evangelho, mas por causa das confusões amorosas de Henrique VIII, aquele homem totalmente desregrado e bruto. Então, por causa daquela bagunça que ele gera na Inglaterra, a reforma começa a surgir ali, e a história é muito doida, porque em alguma altura, ainda que as agendas se conciliem, cada pessoa lá, o Thomas Cromwell, que era o braço direito do Henrique VIII, tem uma agenda, o Thomas Cranmer, o arcebispo da Cantuária, tem uma agenda, os novos pregadores que estão vindo do continente e treinados do continente, chegando na Inglaterra, como Pedro Mártir, tem uma agenda, o rei tem uma agenda totalmente inconstante, mas a reforma triunfa na Inglaterra, especialmente quando aquele rei menino, Eduardo VI, assume o trono. Depois entra Maria Tudor. Os protestantes são martirizados, mais de 300 protestantes mortos ali na Inglaterra. Isso gera um pavor do catolicismo, uma ojeriza nacional do catolicismo, especialmente por conta do livro de John Fox, o livro dos mártires. E aí vem a Rainha Elizabeth, uma ironia da história, filha de Ana Bolena, decapitada, acusada de adultério. Mas, até onde eu tenho lido, uma mulher piedosa, uma mulher cristã. A Rainha Elizabeth era uma política extremamente sagaz, uma mulher brilhante em muitos aspectos. E ela entendeu que o reino estava por um fio, o reino da Inglaterra estava por um fio. E o que ela propõe para tentar unificar o reino? A chamada Via Média, uma tentativa de conciliar uma série de tensões internas dentro da Igreja da Inglaterra. Então, o que ela fez? Ela manteve a liturgia católica, expurgada do que era mais escandaloso. Ela manteve uma teologia basicamente calvinista e uma eclesiologia basicamente luterana. Obviamente, isso não vai dar certo, como não deu mesmo. Rapidamente, alguns ministros, alguns teólogos ligados à Universidade de Cambridge, gente que havia estudado em Genebra, em Frankfurt, na Alemanha, começou a se insurgir contra isso. Então, esse é o primeiro grupo chamado puritano, e daí vem a palavra puritano. Por que puritano? Porque eles queriam purificar a Igreja da Inglaterra do que eles chamavam de trapos do papismo. Era o chamado grupo antivestimenta. A palavra não tem nenhuma conotação, por exemplo, sexual, ou ligada a ojeriza, a alegria, prazer, contentamento. Eles queriam purificar a Igreja, daí eram chamados, pelos seus inimigos, de puritanos. Daí é meio estranho a gente se chamar de puritanos, porque era um palavrão. Olha, fulano é puritano, ele é sedicioso, ele é alguém que quer limpar a Igreja, ele quer acabar com essa conciliação que a Rainha Elizabeth trouxe para a gente. Então, o primeiro grupo dos puritanos era o chamado antivestimenta. Eles estavam lutando aí para tirar as togas, os capelos, quebrar os vitrais da Igreja, tirar cruzes, incenso, fazer uma limpeza purificadora dentro da Igreja. Um outro grupo era o chamado grupo presbiteriano, centrado no homem chamado Thomas Cartwright, também professor em Cambridge. Na medida que ele começou a pregar expositivamente, em Atos, Ele mal chegou em Atos 2, ele chegou e disse para a congregação dele o seguinte: olha, quem governa a igreja é Deus por meio de presbíteros e diáconos, e não a rainha. Óbvio que isso também não ia dar muito certo naquele contexto, ele foi banido para uma ilha no meio do Canal da Mancha. Mas esse é o chamado segundo grupo, oriundo desse puritanismo elisabetano. O terceiro grupo é o grupo chamado independente, um grupo muito mais radical, que queria romper, não reformar a igreja anglicana, como os presbiterianos, os antivestimenta, mas eles queriam romper com a igreja episcopal. Obviamente que eles foram corridos da Inglaterra. Né? Não havia muito espaço para esse tipo de liberdade naquela época ali na Inglaterra. Eles tiveram que fugir primeiro para a Holanda, depois para os Estados Unidos. O grupo do Mayflower, que acabou chegando nos Estados Unidos com John Hobson, é um grupo original desses movimentos puritanos. Então, na época de William Perkins, o movimento puritano, nota, tentando batalhar por uma limpeza externa, lutando por uma reforma externa, lutando por uma reforma eclesiológica, lutando por uma reforma política, tentando ter acesso aos arcebispos, tentando exercer influência sobre a rainha, eles estavam simplesmente desmembrados e separados entre si, sem muita relevância na cena religiosa no final do século XVI. E aí você tem o quarto grupo puritano, os chamados puritanos de resistência passiva, do qual William Perkins faz parte. O que William Perkins e vários outros amigos entenderam? Eles entenderam que debater reforma da igreja e uso de vestimentas era debater questões secundárias quando a questão central não estava sendo colocada em jogo, que é a questão da piedade cristã, da santificação cristã, do treinamento de novos obreiros e da pregação na pura palavra de Deus. Então, Perkins e alguns outros amigos também brilhantes, eles simplesmente mudam o foco da reforma. Não tanto para as questões externas, mas muito mais para as questões internas. Então, eles vão privilegiar as ênfases do Novo Testamento. Um, em pregação. Dois, em treinamento. Três, em persuasão. Não é a primeira vez que a história nos dá uma lição dessa. Se você volta para Lutero, para o tempo que ele ficou no castelo de Wartburgo, quando aquele pré-batista inflamado, Andreas Kalstad, começou a quebrar tudo dentro da igreja, qual é a posição de Lutero quando ele volta, além de ter expulsado Kalstad? De que adianta nós termos reforma externa sem reforma interna? Ok? A prioridade, então, para William Perkins e para esses grupos de resistência subversiva, resistência passiva, é reformar a piedade através desses três pilares: pregação, treinamento de futuros líderes, futuros obreiros e a persuasão cristã. Perkins se lançou, essa foi a obra da vida de Perkins, não só no seu ministério, na faculdade e na igreja, mas também através de literatura. Ele escreveu bastante nessas três áreas. Por exemplo, ele escreveu uma série de tratados tentando simplificar as doutrinas principais da fé cristã, tratando de predestinação, ordem de salvação, segurança da fé, credo dos apóstolos, erro do catolicismo. Ele queria popularizar essas doutrinas mais básicas da fé cristã no meio do povo simples. Ele também escreveu textos tratando do que a gente chamaria de teologia moral, chamando os seus paroquianos, chamando suas ovelhas a uma renovação interna. Manuais sobre oração do Senhor, culto cristão, vocação cristã, os dramas e casos de consciência que o fiel enfrenta. E, por último, ele escreveu livros na área de pregação para ensinar outras pessoas a pregar. Ele entendia que a reforma da igreja começa prioritariamente pela reforma do coração, e essa se dá a partir da pregação. E aí ele escreveu o primeiro manual de homilética em língua inglesa chamado Arte da Profecia. Profecia como sinônimo de pregação, de oferecer a palavra de Deus. Como eu disse, então, esse homem morreu novinho, 44 anos, no auge da sua carreira, já era um autor extremamente popular na vida dele. Ele se torna o escritor inglês mais influente no mundo de fala inglesa, suplantando, inclusive, João Calvino. Os livros dele vendiam muito mais na Inglaterra do que os livros de Calvino, Teodoro de Beza e Heinrich Bullinger juntos. Os livros dele viraram best-seller e ele moldou a compreensão pastoral e teológica do mundo de fala inglesa. Só John Owen, 100 anos depois, vai suplantá-lo em importância. Ok, Deixa eu destacar, então, o primeiro ponto aqui que nos interessa, temor diante do ofício. Perkins vai enfatizar bastante o fato de que a pregação, por um lado, é o dever principal de um ministro. Por quê? Porque, segundo ele, a pregação é o chamariz da alma, pela qual a mente dos homens é abrandada e transportada de uma vida ímpia para a fé e o arrependimento evangélicos. Portanto, se inquirirem qual é de todos os dons o mais excelente, sem dúvida, a honra recai sobre a pregação. É o que o pastor Bob Dick disse na primeira palavra aqui. Quer dizer, a pregação, para Perkins, é a tarefa principal que Deus pode chamar um homem para desempenhar. Não sei se você já pensou nisso, mas às vezes uma única palavra sua tem poder de mudar não só uma vida, mas tem poder de mudar a vida de toda uma igreja, de toda uma vila, de todo um condado, de toda uma comunidade. Uma única palavra. Um parênteses que eu preciso fazer. No Brasil se fala muito de avivamento, mas historicamente, e também olhando para o que Deus já fez na história, nunca houve avivamento no Brasil. Deus nunca derramou seu espírito, como derramou em outros lugares, no meu país, o país onde eu venho. Mas me parece que a situação é a mesma em Portugal. Isso é esperança para a gente. Que se Deus derramar avivamento, ele vai derramar avivamento por meio da arma da pregação. Então, Perkins vai estabelecer a pregação como a ferramenta, como aquilo de mais importante, o dever principal de um ministro cristão. Só que, nota o que ele vai dizer agora, o primeiro requisito da pregação é santo temor. Ao comentar Isaías 6:9, ele diz o seguinte: todos os verdadeiros ministros, especialmente aqueles comissionados para pregar tão importantes palavras na sua igreja, devem, antes de qualquer coisa, ser marcados por um grande senso de temor, pela consciência da magnitude da sua função, um senso de assombro e espanto, cheio de admiração pela glória e grandeza de Deus. Eles o representam e trazem a mensagem dele. Quanto mais temerosos e relutantes estiverem diante da contemplação da majestade de Deus e da fraqueza deles, mais provável é que sejam verdadeiramente chamados por Deus e designados para propósitos elevados na sua igreja. Qualquer um que ingresse nessa função sem temor, a si mesmo se oferece, mas é duvidoso que seja chamado por Deus, como o profeta Isaías claramente foi. Sempre que Deus chama quaisquer de seus servos para qualquer grande obra, ele primeiro os conduz a esse senso de temor e assombro. Como meu pastor me disse, quando eu falei para ele que eu queria para o ministério, se nós perdemos esse senso de temor e assombro, é melhor deixar o ministério e fazer qualquer outra coisa do que continuar pregando. Ainda que a pregação seja o principal dever de um pastor, nós temos que nos aproximar dela com santo temor. Ele continua: hesitação para assumir o ofício, temor, tremor, uma sensação de timidez, indignidade e incapacidade, diante da imensa responsabilidade de pregar a palavra, na condição de embaixador de Cristo, são as qualidades que são mais desejáveis no ministro da palavra. Por isso, ele continua, somente o chamado divino é que deve levar pregadores a assumir o ofício de servos da palavra. Ele diz, a autoridade da vocação do profeta é derivada do próprio Deus em termos evidentes e claros. Vai e fala. Semelhantemente, no Novo Testamento, os apóstolos não saíram ao mundo para pregar enquanto não receberam a comissão deles. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. De modo semelhante, Paulo não pregou até que lhe fosse dito, levanta-te e vai. Nisso tudo, o orgulho e a presunção daqueles que ousam ir na sua própria autoridade e não esperam até o que o Senhor lhes diga, vão e falem, são reveladas e condenadas. Nem a palavra deles, nem suas obras são dignas de crédito, nem há nenhum poder nelas, a não ser que sejam proferidas com base em uma comissão. Gente, isso aqui é vital para nós hoje. É a pedra de toque para a gente desmascarar os falsos lobos, os falsos profetas do nosso meio. Eu imagino que a situação, talvez até pela imigração de brasileiros para cá, é similar à nossa lá. A pessoa briga com o pastor, briga com o presbítero, rompe com a igreja, se autodenomina pregador e funda sua comunidade. Esse tipo de homem é louco. Esse tipo de homem é doido, ele não sabe o que está fazendo. Quando Deus os comissiona, nós somos como que arrastados para a presença do povo de Deus. Do outro lado, o povo de Deus vai ver em nós dons proféticos, dons ministeriais. Então você tem aqui um duplo encontro. Deus nos arrasta, Deus nos chama, Deus nos coage a assumir o ministério, porque a gente começa a entender quão é pesado estar aqui. Como alguém já disse aqui durante a semana, entre céu e inferno. Por outro lado, a comunidade diz, Deus honrou, Deus galardoou essa pessoa. Ele tem dons. Deus está abençoando o trabalho dele. Esse encontro que nós precisamos buscar nos ministros. Perkins continua. A autoridade do pregador não reside nele mesmo, mas no próprio Senhor Jesus falando através da exposição da sua palavra. De outra forma aqui, nós, pregadores, não temos autoridade nenhuma. Nós somos mera boca, nós somos mera ferramenta e instrumento. A autoridade está na medida que a gente abre a palavra, explica a palavra com máxima fidelidade, com o melhor da nossa capacidade e competência, e o povo sorve a palavra de Deus. E aí Cristo é magnificado, Cristo é colocado diante da comunidade e as pessoas são formadas em Cristo. Ele continua. Nós afirmamos que na proclamação do sermão, o pregador deveria deixar de lado a sabedoria humana e pregar em demonstração do Espírito. Frase surpreendente aqui. Quer dizer, o conteúdo do sermão, ou melhor, a sabedoria humana, tudo que nós usamos para preparar o sermão tem que ser deliberadamente oculto na medida que a gente entrega essa mensagem para o povo. Isso porque, ele continua, a pregação da palavra é o testemunho de Deus e a confissão do conhecimento de Cristo e não da habilidade humana. Porque, no fim, os ouvintes não deveriam ter uma fé dependente da habilidade humana e sim do poder da palavra de Deus. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui que eu julgo importante. É legal a gente sentar, é bacana sentar e ver um pregador carismático. Alguém que boa personalidade, com bons gestos, que gesticula bem. Mas um risco é que muitas vezes esses pregadores carismáticos, no sentido bom da palavra aqui, eles muitas vezes se escudam em si mesmos, na sua habilidade oratória, do que na palavra de Deus. O que nós precisamos é ajudar nossas congregações a entender que o verdadeiro pregador é aquele que oferece Cristo na Sagrada Escritura para a gente. Mesmo que o estilo dele não seja um estilo passional ou muito agradável para nós. O que eu costumo dizer para as congregações onde eu sirvo é o seguinte, você acha que o pregador não é muito carismático? Se ajeita na cadeira, coloca o corpo para frente, anota as ideias, siga o texto, não o pregador. A autoridade está em Cristo no texto, não no pregador. Então nós temos que acabar com essa idolatria de carismas, de a pessoa, aquele é um pregador de verdade, sem substância nenhuma, mas ele é carismático, ele impõe a voz, ele dá soco no púlpito, mas é igual um balão, você dá um furinho nele, foi todo embora. A gente precisa, é bom ter pregadores assim. Whitfield era quase teatral no púlpito, mas ele tinha conteúdo. A forma era escrava da mensagem, e por isso a pregação tinha autoridade. Continuemos. Outro ponto, a preparação para o sermão. O que Perkins tem a ensinar para a gente nesse tópico aí? É surpreendente, quando a gente vai para a obra dele, Arte da Profecia, que ele não entra, como Agostinho, direto na homilética. Ele começa a falar da Bíblia. Então ele vai gastar um bom pedaço falando do que é a Escritura. Eu só vou botar aqui os temas aqui que ele trata. Ele fala da excelência da Bíblia, da perfeição da Bíblia, da pureza da Bíblia, da eternidade da palavra de Deus, da suficiência da Sagrada Escritura, da sua verdade, do seu poder e da sua eficácia, do poder que a Bíblia tem de discernir o coração, subjugar a consciência, da mensagem básica gloriosa, que é simples para qualquer pessoa que a leia. Nela, voltando ao que o irmão levantou à tarde, Cristo é profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele é o Messias encarnado, apresentado para nós. Em outras palavras, esse texto que nós temos em mãos é a palavra de Deus, poderosa para converter pecadores e para edificar a igreja. Qual é o ponto de partida, então, da pregação para Perkins? A nossa consideração pelo texto sagrado. Se nós não amamos a palavra, tudo que a gente está falando aqui é vão. Tudo que a gente fez à tarde é vão. Nosso trabalho no púlpito é vão. Nós temos que amar a palavra. Por isso que Perkins vai chamar nossa atenção, logo nos primeiros capítulos, para a beleza, sublimidade da palavra. Leia o Salmo 19. Olha como é que Deus fala a nós na criação. A glória dele, a criação sem palavras nos fala. Mas ele também nos fala na palavra, e a palavra é mel, é ouro, é deleite, é prazer para a gente. Então, se nós não estamos imbuídos dessa paixão pela palavra, isso vai se refletir no nosso ministério no púlpito, na nossa docência dentro da igreja, nosso ensino e nosso aconselhamento dentro da igreja. Então, Perkins, ele chama a nossa atenção para o básico. O básico é o importante. É o caráter da Bíblia. Ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é majestosa. Ela é que converte pecadores, ela é que edifica a igreja. Por isso, a pregação é o meio ordinário de trazer os eleitos, de edificar a igreja, de expulsar os lobos do meio da comunidade. Quais são os passos que ele oferece a partir daí, então, para nos prepararmos bem para fazer um bom sermão? Em primeiro lugar, o pregador deve ter um conhecimento geral de toda a doutrina bíblica. Em primeiro lugar, o pregador tem que ter um conhecimento geral de toda a doutrina bíblica. É o que eu estava falando à tarde. Você conhece a floresta, você consegue interpretar, você consegue apreciar a beleza de um detalhe menor dentro daquela floresta. Você tem o quadro inteiro, você consegue apreciar a beleza do quadro. Quando Calvino escreve as Institutas, ele não quer escrever uma sistemática completa como no século XVII se tornou padrão, no século XVIII se tornou padrão. Ele quer oferecer, como eu citei ontem, uma chave de temática daquilo que é o mais importante da Bíblia. Então, temas mais complicados e polêmicos, ele não vai entrar ali no texto dele. O que ele quer é oferecer a moldura. Se você, meu irmão, minha irmã, conhece a moldura, fica mais fácil interpretar os detalhes menores. Nesse sentido, o Nuno me perguntou alguma coisa a respeito do breve catecismo, eu diria, gaste tempo meditando no breve catecismo. Gaste tempo meditando na confissão de Westminster ou na confissão batista de 1089, no catecismo de Heidelberg, que eu amo tanto, tão bonito, quase poético aquele texto, bem intimista, bem pessoal. Esse tipo de literatura ajuda você a ter essa moldura. Então, se você quer preparar bem seu sermão, primeiro ponto, conheça bem a doutrina bíblica. Se você conhece o todo, vai conseguir interpretar bem a parte. Segundo ponto, para você se preparar bem para a sua pregação, leia toda a Bíblia sequencialmente. Lá no Brasil, é uma vergonha ir para concílio e descobri que o futuro candidato ao ministério nunca leu a Bíblia toda uma única vez na vida. Isso está acontecendo e com frequência. Na igreja, a última igreja que eu pastorei, eu pedi ordenação de dois rapazes, que já, de fato, serviam como presbíteros ali comigo. O que eu pedi para eles? Vocês vão para o concílio, vão se apresentar no concílio e vão dizer, nós lemos toda a Bíblia, capa a capa, Gênesis e Apocalipse. Leiam a Bíblia sequencialmente. Tenha o conhecimento abrangente da Sagrada Escritura e leia a Bíblia a partir do método histórico-gramatical, pesando as palavras, pesando o contexto, buscando a autoria humana, o que o autor humano quer dizer naquele texto. Então, segunda dica de William Perkins, leia a Bíblia sequencialmente, usando análise gramática, retórica, lógica. Como Calvino, outros reformadores, Perkins entendia que o texto não tem múltiplas, não é dado a múltiplas interpretações, o texto é unívoco, há uma única ideia no texto bíblico. Então, leia buscando saber o que o autor humano, por obra do Espírito Santo, quer comunicar no texto bíblico. 3. Use comentários escritos por exegetas ortodoxos. Então, ele sugeriu, inclusive, que a leitura de Ambrósio, Crisóstomo, Agostinho deveria ser obrigatória na preparação do sermão. Mas, como eu já tenho dito, Perkins vai enfatizar isso muito, todo o seu estudo tem que ser deliberadamente oculto na hora de entregar a mensagem. E, nesse sentido, é surpreendente, diferente de puritanos posteriores, o sermão de Perkins é simples e enxuto, como eu vou mencionar mais para frente. 4. Uma dica muito prática e importante. Faça registro de tudo que você está lendo. O meu professor de homilética, ele carregava no bolso as suas notas, na época não havia computador, e 3 canetinhas, vermelha, azul e preta. Ele anotava tudo que ele via, ideias para ilustração, alguma frase que ele achou interessante, alguma coisa que ele leu num livro, ele fazia um afichamento e já botava no bolso. Isso nos ajuda. Lembra a imagem do dispenseiro? às vezes, um detalhe que você está com a mensagem pronta, mas sente que falta uma pecinha. É um detalhe que você já leu no passado, está anotado aqui, você vem, encaixa aqui, poxa, agora a mensagem está pronta, agora eu subo no púlpito, agora o texto, o esboço ficou bacana, ficou bonito, agora vai ajudar minha congregação. Então, Perkins vai enfatizar bastante a necessidade de você ter um livro de registro de leitura, e fichando, anotando, coloque marcações dentro do livro, alguma coisa que você possa gravar, manter por perto tudo aquilo que você está estudando, para quê? Para centrar, usar tudo isso na pregação da palavra. E último, mas não menos importante, ele lembra que toda interpretação bíblica deve ser feita em oração, porque é o Espírito Santo que interpreta, é o fiel intérprete da palavra de Deus. Por isso, a gente deve suplicar o Espírito, sabendo que é ele que vai iluminar a nossa interpretação bíblica, é ele que vai iluminar a nossa leitura do texto sagrado e que vai nos ajudar a usar esse texto sagrado para edificar a igreja. O texto bíblico, inclusive, que Perkins cita, o Salmo 119:18 diz, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Parece que isso é uma prática perdida no nosso meio. Eu estava falando à tarde de nós andarmos com o texto bíblico, mas você está andando com o texto bíblico, meditando um texto para pregar, e você está invocando a iluminação do Espírito Santo, suplicando, Espírito, me alimenta, Espírito, abre os meus olhos. Ó, Deus Espírito, me ajuda a entender esse texto, alimenta-me primeiro com esse texto para que eu possa alimentar o teu rebanho. Um outro ponto, qual a estrutura do sermão, então, para Perkins? Lembra, Perkins está reformando o chamado método moderno de pregação. Para Perkins, o sermão tem 4 pontos principais. Na verdade, 3, mas ele enfatizava o primeiro ponto também. Primeiro ponto, ler o texto na língua do povo comum. Parece básico para a gente hoje. Mas na época dele, nas homilias, muitas vezes o texto era pressuposto, nem muitas vezes lido. Então ele vai enfatizar no livro dele que o pregador tem que começar o seu sermão abrindo a palavra e lendo a palavra, no caso lá da época, em inglês coloquial, no inglês que as pessoas falavam. Então, primeiro ponto do sermão aqui, parece óbvio para nós, mas na época não era, era ler atentamente o texto das Escrituras no idioma do povo comum. E agora, o que nos interessa? Qual é, de fato, o primeiro ponto da mensagem de Perkins? Ele também pregava tópicos, textos mais longos, parágrafos, não versículos bíblicos. Então, a ideia, na primeira parte do texto, o primeiro ponto da mensagem, era uma explicação razoavelmente detalhada do que o texto quer dizer. Então, ele gastaria, mais ou menos, os sermões naquela época levavam 1 hora, 1 hora e 15, dependendo do evento, 1 hora e meia, varia muito de local para local, lugar para lugar. Aquelas histórias de puritanos pregando 2 horas são histórias extraordinárias, como o que aconteceu com John Livingstone na Escócia, que ele começou a pregar 1 hora, Ezequiel 37, Deus derrama o Espírito sobre aquele momento ali, e os próprios homens e mulheres que estavam escutando ele dizem, continua pregando, isso é extraordinário. Um sermão puritano não levava mais do que 1 hora, 1 hora e 15 no máximo, e geralmente 1, no máximo 2 sermões por domingo. Então, a primeira parte do sermão, os 20 minutos, 15, na verdade, era gasto com uma explicação detalhada da passagem à luz dos idiomas originais. Só que, surpreendentemente, diferente, por exemplo, de John Wesley, no século XVIII, que costumava mais citar o grego, mesmo pregando para gente simples, não há citações de grego, não há citações de latim, não há citações de hebraico. Muitas vezes o que você tem são paráfrases para explicar ao povo, da forma mais comum possível, o significado original do texto que havia sido lido anteriormente. Então, a estrutura, na verdade, excluindo o primeiro ponto, é tríplice. Uma, a explicação do texto segundo o idioma original. Muitas vezes, uma paráfrase. Eu preciso enfatizar isso. A gente perdeu a arte da paráfrase. Eu vi o livro, a Bíblia aí, né? O título da Bíblia, acho que o irmão tem aí. Então, esse tipo de Bíblia ajuda a gente bastante nisso, porque é uma linguagem moderna e simplificada. Uma paráfrase. Quer dizer, você comunica nessa primeira parte, de forma mais fiel possível, à luz dos originais, o resumo, a ideia central daquela passagem. Segundo ponto do sermão. antes de prosseguir, isso eu preciso enfatizar aqui. À luz desse segundo ponto, os puritanos também enfatizaram muito fortemente a pregação expositiva sequencial. Está certo que eles exageraram. Eu coloquei isso, acho que ontem, hoje de manhã. Então você tem um puritano, me escapou o nome do homem. Daqui a pouco, uma hora eu lembro. Ele pregou 12 anos o livro de Jó. Você imagina alguém pregando hoje 12 anos o livro de Jó? Muito sofrimento para uma comunidade, né? Acho que eles iam se perder no meio de tantos detalhes, tantas histórias, quando você, às vezes, um único sermão, você já resolve todo o dilema do livro de Jó para a comunidade ali. Mas 12 anos, ok. Vamos deixar esse puritano de lado aqui. Ele era pregador em Londres, mas tem o seu lugar também. Mas Perkins mesmo, ele pregou, durante o seu tempo de pastor na igreja de Santo André, Gálatas 1 a 5, o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, Judas, Hebreus capítulo 11, Apocalipse 1, 2 e 3. Então, dentro desse tópico aqui, eu preciso enfatizar isso. Os puritanos eram pregadores sequenciais. Eles queriam pregar todo o texto bíblico para a sua comunidade. Ok, primeiro ponto do sermão. Análise da passagem, a explicação da passagem de tal forma que o homem no banco, a mulher no banco, por mais simples que fosse, ele pudesse olhar a passagem, entender o que que aquela passagem quer comunicar. Segundo ponto, e aqui é o que nos interessa, Perkins vai falar da extração de alguns pontos doutrinários a partir do sentido natural da passagem. Primeiro ponto, exegese. Segundo ponto, doutrina. A ideia de Perkins aqui é que, à luz de toda essa passagem, 5, 6 versículos, qual é a ideia central? Usando a linguagem dele, qual é a doutrina principal da passagem? O que que essa passagem quer ensinar para a gente? Isso é exposição bíblica. Eu amo Calvino. Eu sou, algumas vezes, mais calviniano do que calvinista. Só que o que você tem agora em Perkins, nessa via moderna, nesse método moderno de pregação, é essa pérola em que você inculca na mente dos seus ouvintes, no coração dos seus ouvintes, a ideia central, o que mais se destaca naquela passagem. Os puritanos pisaram na bola aqui, eu preciso reconhecer. Você pega alguns sermões puritanos, e alguns, especialmente já no metade do século XVII, quando o puritanismo se tornou maioria na Inglaterra e se tornou um movimento mais popular na Inglaterra, com mais espaço para pregação, esse ponto aqui se torna um ponto enfadonho em alguns sermões puritanos. Eu reconheço isso. Havia-se o enunciado da doutrina, passava-se um bom tempo procurando outros textos bíblicos para mostrar que essa doutrina advinda dessa passagem não é uma doutrina isolada na Bíblia, então se provava, fazia-se analogia da fé para mostrar que essa doutrina era de acordo com todo o texto bíblico, e depois se gastava um bom tempo com argumentações e contra-argumentações para se provar a veracidade da doutrina, até chegar na aplicação, que é o último ponto que de William Perkins para a gente hoje aqui. Ninguém aguenta. Você pega alguns sermões puritanos, eles são muito bacanas como tratados teológicos. Para a nossa época. Para a época, no passado, funcionava como pregação. Era um sermão por domingo. E os tempos eram outros. A forma de se lidar com a voz, com a palavra, era outra. Mas para nós aqui, o que nos interessa de Perkins, isso é que Perkins enfatiza, é uma única ideia, uma única doutrina. Você explicou o texto bíblico. Você fez a paráfrase do texto bíblico para a sua comunidade. Você abriu o texto bíblico para a sua comunidade. Qual é a ideia central do texto? O que esse texto comunica para mim e para você agora? De tudo que nós estamos falando aqui, quando nós sairmos, o que que vai ficar do texto? Então, Perkins vai enfatizar bastante esse ponto aí. A ideia, então, é que a chamada doutrina é esse resumo das ideias, da ideia central da passagem. Um enunciado, uma única frase, arrependimento. Então, eu vou desenvolver isso durante 15, 20 minutos, explicando o que que essa ideia central da passagem tem para nos comunicar hoje, aqui, agora. Como é que ela, o que que ela exige de nós aqui? Isso tem a ver, inclusive, com a Perkins aqui, é um pouco diferente de Calvino e Agostinho. Em vez de apelar para a memória, vai apelar muito mais para a inteligência. Por isso, essa parte é mais uma razoada, é um pouco mais complicada. Mas só um exemplo aqui. Ele diz o seguinte: os verdadeiros ministros do Evangelho não devem pregar nem somente a lei, nem o Evangelho, como alguns sem sabedoria fazem, como se a gente pudesse optar entre lei e Evangelho. Tanto a lei como o Evangelho devem ser pregados. a lei para dar à luz o arrependimento e o evangelho para conduzir à fé. Mas eles devem ser pregados na ordem apropriada. Primeiro a lei para produzir arrependimento, e então o evangelho para operar fé e perdão, nunca o contrário. Aí, voltando à questão que o irmão levantou de pregar Cristo no Antigo Testamento, que é uma questão importante para a gente, eu diria o seguinte: ainda que a passagem do Antigo Testamento não consiga ser relacionada diretamente com Cristo no Novo Testamento, toda passagem tem que ser relacionada com a lei e com o evangelho. Por isso, então, no final de cada mensagem você pode incluir uma palavra evangelística. O que que essa passagem fala das exigências santas de Deus para nós, que nós nunca vamos alcançar? Do outro lado, o que que essa passagem fala das promessas de Deus, do conforto de Deus, do consolo de Deus para nós? E ele sempre tem para nos dar, na medida que a gente responde com arrependimento e com fé. Então, mais uma vez, ainda que a passagem não tenha Cristo de forma explícita ali, e eu estou dizendo isso por causa da minha ênfase no método histórico gramatical, do outro lado, toda a passagem tem que ter incluída nela lei e graça para humilhar os pecadores e chamar pessoas à fé e ao arrependimento. Última parte da pregação: explicação da passagem, ideia central da passagem, aplicação da passagem. E, gente, Perkins aqui é simplesmente brilhante. E quando eu li há 10 anos atrás, ele que abriu um caminho para mim. Perkins, ele entendia que, no final, a parte principal da mensagem é justamente a parte que a gente costuma mais negligenciar, que é a aplicação. Porque o alvo do primeiro ponto e do segundo ponto é o terceiro ponto, é ter vidas santas. Ele, de forma muito brilhante, com muito tato pastoral, sensibilidade pastoral, ele entendia que, independente do local que você esteja, do tempo em que você viva, da cultura em que você esteja, igreja é sempre a mesma. Ele identificou 7 pessoas diferentes dentro da igreja. 1. Aquele que é absolutamente ignorante do evangelho e que é incapaz de ser ensinado. 2. Aquele que é completamente ignorante, que não sabe de nada, mas pode ser instruído. 3. Aquele que teve algum conhecimento, mas não foi humilhado ou quebrantado. 4. Aquele que está quebrantado. 5. Aquele que crê, é novo convertido, que precisa ser instruído nas verdades básicas da fé: justificação, santificação, perseverança, a lei de Deus como regra de conduta, e que periodicamente precisa também ser lembrado da ira de Deus contra o pecado. 6. Aquele que havia apostatado ou decaído. 7. Aqueles que estão em melancolia e depressão. No final, então, terceiro ponto, Perkins vai gastar um bom tempo aplicando a palavra de Deus à imagem de Agostinho, um pai dando alimento para os seus filhos, um dispenseiro dando pão para a sua comunidade, aplicando a palavra a esses várias pessoas diferentes dentro da comunidade de fé. Eu simplifiquei para mim a questão. Então, quando eu prego, sempre que eu vou pregar, eu parto do seguinte ponto. Primeiro, tem gente não crente na minha comunidade, então eu tenho que atingir essas pessoas. Segundo, tem gente enfrentando Satanás na minha comunidade, eu tenho que trazer conforto para essas pessoas. Terceiro, tem gente lutando com o pecado, eu tenho que ajudar essas pessoas a fugir do pecado. Quarto, tem gente que já caiu em pecado e acha que o pecado é coisa boa, eu tenho que gritar com essas pessoas para elas saírem do lamaçal onde elas estão. Tem pessoas magoadas na minha comunidade, eu tenho que trazer o bálsamo do evangelho para elas. Tem pessoas que estão lutando com doença, com depressão, com problemas de químicos, eu tenho que trazer o evangelho para essas pessoas. Obviamente, eu não vou aplicar a mensagem a toda essa gama de pessoas. Olhando a minha comunidade, domingo após domingo, eu vou escolher 3 grupos e vou aplicando aqueles 3 grupos, confiando que o Espírito Santo vai além. Na semana seguinte, eu vou aplicar grupos diferentes, mas mostrando como é que a palavra pode guiar, orientar, cuidar, conservar, acalentar essas diferentes pessoas da comunidade e agindo como uma bomba para acordar o incrédulo e trazer ele correndo para Jesus. Aplicação, terceiro ponto. Perkins simplifica o jogo aqui. A pregação deixa de ser um bicho de 7 cabeças. A pregação deixa de ser algo só para os grandes heróis da fé. Excluindo a leitura, explicação da passagem, ênfase na ideia central da passagem e aplicação. Como os membros da minha igreja podem ser transformados pelo que eles acabaram de ouvir agora. Caminhando para o final. Perkins definiu a pregação, como eu já tenho citado aqui. É juntar a igreja e completar o número dos eleitos. Essa é a tarefa principal da pregação. Ela é a voz de Deus. ela tem primazia, ela é central. Se a gente quer trazer pecadores para a fé cristã, vai ser pela pregação no poder do Espírito. Se a gente quer edificar a igreja, vai ser pela pregação no poder do Espírito. Agora, as lutas que nós enfrentamos no Brasil, vocês enfrentam em Portugal, como lidar com os lobos? Também com a pregação no poder do Espírito. Lobo odeia a pregação. Lobo range os dentes com a pregação. Ele despreza a pregação. Ele talvez queira minar o seu ministério no púlpito. Mas se você for persistente, se você tiver bons presbíteros, bons diáconos, você vai perseverar e os lobos vão correr. Quais são as marcas do verdadeiro sermão? Primeiro, o sermão precisa ser bíblico para Cristo nos falar através dele. Segundo, o sermão deve atingir a mente. Diferente, então, de Agostinho e de Calvino. A Perkins vai priorizar a mente. Todo sermão é razoado para convencer a pessoa. E em convencendo a pessoa, esperar ela agir à luz do que ela está aprendendo. Joseph Piper, que é um erudito na área de pregação puritana, ele escreve o seguinte a respeito de Perkins. Perkins acreditava que o pregador se dirigia primeiro ao intelecto, usando verdades irrefutáveis, princípios irrefutáveis da exegese, e se houvesse necessidade, esses princípios poderão ser repetidos através de demonstração e argumentação. Uma vez que a pessoa aceitasse a verdade que estava sendo proclamada, ela estava em condições de aplicar a sua vida ao seu pensamento, aquilo que o pastor estava falando. Não é somente se dirigir ao intelecto da congregação, mas persuadir as pessoas intelectualmente da verdade. Sobre esse fundamento, ele partia para a aplicação. O sermão precisa ser bíblico para Cristo falar através dele. O sermão deve atingir a mente. O sermão deve ser de fácil memorização e claro. Diferente dos puritanos posteriores, então, Perkins afirmou que pregar deve ser simples, perspicaz e evidente. É um provérbio entre nós. Foi um sermão muito simples. Eu digo de novo, quanto mais simples, melhor. Exegese, doutrina, aplicação. Explicação do texto, ideia central do texto, aplicação. Quarto ponto. O sermão deve ser transformador. E aqui ficou a palavra de alerta para a gente. Eu amo teologia sistemática. Eu amo a fé reformada. Só que o alvo da pregação não é aula de doutrina. Os puritanos entenderam isso, Perkins entendeu isso com brilhantismo. Nosso estudo doutrinário, nosso estudo da exegese, tudo isso tem um único alvo, conduzir homens e mulheres à vida santa. Então, nosso estudo doutrinário, a nossa exegese, ela não é um fim em si mesmo para William Perkins. Ela é um meio para que homens e mulheres sejam transformados, para que homens e mulheres tenham vida santa. Esse é o alvo de todo o programa de reforma de Perkins. Fugindo dos debates políticos, fugindo dos debates eclesiológicos, ele focou todo o movimento da segunda reforma, como é chamada, segunda reforma inglesa, nessa transformação interna. Então, o objetivo máximo da pregação é a vida santa. A verdade doutrinária é um meio para esse fim. Encerrando, então, pelo menos essa parte, amanhã a gente termina meditando na palavra. Nesse período aí, de William Perkins, 3% da população inglesa era católico, 15% da população era influenciada, em alguma medida, pelos puritanos, especialmente mulheres. As mulheres eram grande parte das congregações puritanas nessa época. E 75% da população inglesa era completamente diferente ao Evangelho. Isso no final do século XVI. Período elizabetano. Como explicar, então, o que houve em 1640, quando os puritanos tomaram o poder da Inglaterra e instauraram quase que, sem muito exagero, o reino de Deus na Terra? Como explicar essa mudança dramática em um período aí de 50 anos? Pregadores. Pregadores. Essa foi a chave. A partir do ministério de Perkins, mesmo morrendo jovem, a partir dos seus livros, seus outros colegas que serviram com ele formaram pelo menos 100 outros pregadores que se espalharam pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Por conta da pregação desses homens, a Inglaterra, a Escócia, os Estados Unidos foram totalmente transformados pelo poder da pregação. Pregadores é a chave. Nós temos que nos preparar para pregar bem. Mas, por outro lado, também imitando Perkins, nós temos que capacitar jovens brilhantes, jovens bons nossas igrejas, para continuar na obra da pregação. O impacto de Perkins foi tão grande, que um homem chamado John Bunyan, sublime latueiro, 100 anos depois, colocou o pregador como o grande herói do movimento puritano. Deixa eu ler o que ele escreve aqui, que eu acho isso belíssimo, lá do Peregrino. O diálogo entre cristão e intérprete. Cristão, ele diz, Senhor, venho da cidade da destruição e me dirijo ao Monte Sião. O homem que fica à porta me disse no início desse caminho que, se eu batesse aqui, o Senhor me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam proveitosas na jornada. Intérprete, entre, vou mostrar-lhe algo que lhe será proveitoso. Mandou sua serva acender a vela e fez sinal para que Cristão acompanhasse. Levou um aposento e mandou serva abrir a porta. Feito isso, Cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era esta a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus, nas mãos trazia o melhor dos livros, a lei da verdade lhe estava escrita nos lábios, o mundo estava às suas costas. Pela postura, parecia apelar aos homens e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Cristão, o que significa isso? Intérprete, o homem cuja figura você está vendo é um dentre mil. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo depois. E se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às suas costas, continua o intérprete, e uma coroa pendendo da cabeça dele, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, disse ele ainda, mostrei-lhe primeiro esse quadro, porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o Senhor do lugar por onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que talvez você encontre pelo caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Guarda bem o que você viu, para que não encontre, durante a sua jornada, alguém que finge estar encaminhando você ao rumo certo, quando, na verdade, o está levando à ruína e à morte. Como é que Perkins termina seu livro? O cerne da questão é esse. Pregar a Cristo, por meio de Cristo, para o louvor de Cristo. E a última palavra dele. Para o Deus Trino, seja a glória. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Altíssimo. Tu és santo, cheio de glória, graça, soberania, verdade. Ó Deus, não há outro como o Senhor. Nós tememos e trememos diante da tua face. Ó Deus, nós nos apresentamos a ti como companhia santa, santa por causa dos méritos de Cristo, companhia que descansa apenas no sacrifício de Jesus. E como teu povo, como um único povo, nós suplicamos, levanta pregadores do nosso meio. Ó Deus, levanta grandes pregadores do nosso meio. Deus, derrama teu Espírito sobre nós. Ó Deus, nós precisamos de homens intrépidos, homens apaixonados por ti, homens que amem a tua palavra, que tenham a tua palavra no coração e nos lábios para nos apontar o caminho. Ó Deus, levanta pregadores do nosso meio. Tem misericórdia da tua igreja no Brasil e em Portugal. Ó Deus, olha como nós gememos. Olha nós como estamos cansados de tantas pessoas que têm mercadejado a tua palavra, que têm pisado a tua palavra. Ó Deus, quanto tempo mais esperaremos por um derramamento do teu Espírito que opera uma mudança tremenda em nossa igreja, que levante pregadores, que levante missionários, que levante obreiros, que ganhe esses países de língua portuguesa para Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, visita-nos, levanta pregadores no nosso meio, dá teu Espírito sobre nós, ajuda aqueles que já têm pregado o Evangelho, esforça as mãos deles, refresca a mente, alenta o coração, para que eles continuem pregando a tempo fora de tempo, até o tempo da tua vinda. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.